Glória e louvor seja ao Senhor pela maravilhosa música que ouvimos e pelos hinos maravilhosos. Tudo tem que acontecer assim como Ele quer. Também nesta noite, tudo acontece assim como Ele quer, como o Senhor quer. Ele está presente para nos abençoar também nesta noite. O irmão Erich Schmidt já nos saudou a todos, mas eu também desejo vos saudar a todos de todo o coração, desejando as boas-vindas no nome do Senhor. Que Ele possa nos abençoar juntamente nessa noite. Também todos os irmãos e irmãs que estão ligados via internet, que têm parte através de imagem e som nesta reunião, nós saudamos e desejamos também a vocês as ricas bênçãos de Deus. Nesse novo ano, sequer passou um mês, e nós todos que ouvimos os noticiários sabemos tudo já que aconteceu. O Senhor, hoje à noite, nos reuniu nessa noite para nos dizer aquilo, o que o Espírito tem a dizer a nós, às igrejas, hoje à noite. Por isso estamos aqui. Que o Senhor possa chegar ao seu direito, que a plena salvação, a plena redenção que o Senhor consumou na cruz do Gólgota por nós, Ele comprou por nós lá, se torne revelada no nosso meio, para que o seu nome seja glorificado. Vamos, no início, cantar dois hinos juntamente. Começaremos com o hino número 19. Hino número 19. Irmãos, vejam a bandeira da aliança nos ares. Irmãos, vejam a bandeira da aliança balançando nos ares, novamente vivificada à direita do Senhor. Vocês devem ver a vitória da direita do Senhor. Deus conosco, seja a nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Se as potestades de Satanás, do seu exército, estão lutando com raiva na briga, nós vimos alguns caírem ao nosso redor. Por isso, estejam sempre prontos para a batalha. Deus conosco, seja a nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Olhem para a bandeira da cruz de Jesus. Ouçam o seu sinal, para que em breve, no seu nome, vocês vençam em todos os lugares. Deus conosco, seja a nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Sejam fiéis, chama o nosso Jesus, porque em breve venho. Toma-nos, Senhor, totalmente como tua propriedade. Digam a jovens e idosos. Deus conosco seja a nossa solução. Adiante. Glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem. Aleluia. Deus conosco seja a nossa solução. Adiante. Glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem. Aleluia. Glória e louvor. Isto em breve acontecerá. O Senhor vem em breve. Nosso Senhor diz: sejam fiéis, porque em breve virei. Glória e louvor. Toma-nos, Senhor, totalmente como tua propriedade. Diga isso a jovens e idosos. Vamos como segundo hino cantar o hino número 27. Número 27. É verdade que Jesus morreu por mim? É verdade que Jesus morreu por mim e pagou a minha culpa? Que o Filho de Deus espaireceu na cruz? Maravilhosa ação. Lá na cruz, rompeu-se amanhã para mim, e os olhos do cego foram abertos. Porque no coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, então, agora a paz é minha. Carregou o Cordeiro de Deus meus pecados, valeu para mim o seu grito de dor. Então eu vejo então no madeiro da cruz o que é o amor de Deus. Lá na cruz, rompeu-se amanhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Que no coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, agora então a paz é minha. Ó Senhor, com lágrimas eu jamais poderei pagar-te a minha culpa. Assim, toma-me, Jesus, tu mesmo, a mim é tudo que eu tenho. Lá na cruz, rompeu-se amanhã para mim, e os olhos do cego foram abertos. Porque no coração deixei o Salvador entrar. Hosiana, então a paz agora é minha. Lá na cruz, rompeu-se amanhã para mim, e os olhos do cego foram abertos. Porque no coração deixei entrar o Salvador. Hosiana, então agora a paz é minha. Obrigado. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Lá na cruz, rompeu-se amanhã para mim. Há para você também? Glória e louvor. E os olhos do cego foram abertos. Todos nós estávamos cegos espiritualmente, irmãos e irmãs. Mas Ele veio, Ele nos ajudou, Ele abriu os nossos olhos. Nós somos gratos que Ele também hoje à noite está no nosso meio para ajudar, para salvar, para curar, para fazer tudo bem. Irmãos e irmãs, eu não sei o que vocês necessitam. Vocês não sabem o que eu necessito. Mas há um aí que sabe o que cada um de nós necessita hoje à noite. E ele está pronto para nos conceder isso. Antes do irmão Schmidt orar conosco, gostaria de ler uma palavra da carta aos Efésios, do capítulo 2. Eu peço que nós nos levantemos para o ler da sua palavra. Quem puder se levantar. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17. E vindo ele, e evangelizou a paz, ou trouxe a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Cristo Jesus, Ele mesmo, é a pedra da esquina, no qual todo o edifício cresce bem ajustado para um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em Espírito. Glória e louvor. Senhor, nos céus, nós chegamos junto diante da Tua face e sabemos que a Tua palavra é ainda a mesma. As Tuas promessas permanecem ainda válidas. E assim estamos aqui hoje, ó Deus, para vivenciá-las, não para somente ouvir delas, mas também vivenciá-las. Mundialmente, possa acontecer onde o Teu povo está reunido, onde o Teu povo ouve a palavra, mas especialmente conceda no nosso meio aqui, que estamos aqui presentes, ó Deus, conceda-nos um coração aberto, ouvidos abertos, olhos abertos, Senhor Jesus, que Tu possa falar com a Tua palavra e através da Tua palavra a nós. Senhor Jesus, por favor, tem misericórdia de todos, mas em especial eu Te peço também por aquele que Tu deste a missão, Senhor, para distribuir o alimento. Senhor, conceda-lhe palavras, conceda revelação, conceda indicações, ó Deus dos céus. Tem misericórdia de todos nós. Mais uma coisa pedimos juntos, Senhor. Deixa todas as perturbações estarem longe. Coloca-as para fora, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Mais uma vez, peço, abençoe a todos mundialmente para a glória do Teu nome. Amém. Podemos nos sentar. Vamos cantar ainda como igreja alguns corinhos do livrinho. Começando da página 40, vamos começar com corinho número 3. Número 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. quero, sobre ruas douradas, cantar alto e claramente a voz, a luta, glória, alegria eterna. E número 5, nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu amor, e anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu maravilhoso amor. E o número 6, ainda, transborde o meu coração, transborde o meu coração, transborde o meu coração, Espírito de Deus, transborde o meu coração. Em ti eu tenho descanso, tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Amém? Assim seja, que os nossos corações estejam abertos para que Ele possa, de fato, transbordá-los. Também aqueles que estão ligados conosco nos saúdam, como em todas as vezes, e desta vez há muitos e-mails e telefonemas entraram, que tentamos reunir aqui de uma forma sensata, da América do Sul, do Peru, o irmão Demetrio saúda, da Bolívia, o irmão Elias Bautista saúda, da Guiana Francesa, irmão Damil, do Canadá, irmão Isaac, irmão Wendell. Então vamos diretamente para o outro lado do continente, para a Nova Zelândia. De lá nos saúdam os irmãos Dean e a irmã Susan Anderson. E da Austrália saúda o irmão Lutica. Da Hungria saúdam os irmãos Lajos Ferri. Da Romênia saúda o irmão Christian e a igreja. De Aleste, da Turquia, o irmão Josef Kassadi, da Bulgária, a irmã Ana, da Moldávia, as saudações em geral dos irmãos, sem mencionar os nomes, da Ucrânia, também saudações em geral, especialmente irmãos Dika e irmãos da cidade de Donetsk, de Vatsivodi, da Bielorrússia, nos saudam também os irmãos e da Rússia, os irmãos da cidade de Esk, da Finlândia, a família Ovitti, da Inglaterra, no sul, o irmão Michael, da Alemanha, o irmão Müller, do Mar Báltico, da Suíça, o irmão Baumgartner, e da Itália, no sul, os irmãos Gerlando, Gianfranco, Miquê e Ana Paula, assim como o irmão Nicola. Da África, começa saudações com o irmão Ngonga. De Ruanda, nos saúdam os irmãos Martin, Deo e Chauffeur. De Uganda, entre outros, do campo de refugiados que estão lá, os irmãos Eleter, Shalom, Pierre e Francis. De Moçambique, o irmão Mateus. De Burundi, irmão Martin, Shadrach e Alain. De Zâmbia, os irmãos Paul e Jean-Marie. De Zimbábue, irmão Dazi. De Burkina Faso, os irmãos Salifu e Paré. Do Quênia, irmão Nyagi. De Madagascar, irmão Kadima. Do Benin, irmão Charles. De Malawi, irmão Davi. dos camarões, o irmão Amos e Marcel, da Costa do Marfim, irmão Gatian, Esmel, Bion, Yapi, Gutenberg e Jacques, assim como as duas igrejas de Megui e da capital Yamoussoukro. Dos dois Congos, nos saúdam irmãos Josué, Samuel, Ahil, Félix, João Bernard, Alberto, David, Duda, mais um irmão David, Leon, Gerard, Joseph, irmão Bie, e finalizando, da África do Sul, os irmãos Tabo, Lupondo, Laurent, Philemon, Zulu, Aaron, Leonard, Fred, irmão Cécio. Que o Senhor possa nos abençoar no ouvir da sua palavra, que os nossos corações estejam abertos para recebermos aquilo que Ele tem a nos dizer. Cantaremos o corinho número 8, somente crê, somente crê. Então, seguiremos adiante. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Para isso nós falamos todos de coração. Amém. Também eu quero saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor. Gostaria ainda mais cantar, nós chegamos do leste e oeste, nós chegamos do sul e do norte, simplesmente maravilhoso como Deus o Senhor guiou e direcionou todas as coisas. E hoje temos irmãos de muitos países que servem na palavra, e seria bom se todos se levantassem, que todos os irmãos servidores simplesmente se levantem, todos da Romênia, de onde quer que vocês venham, Canadá, Estados Unidos da América, África e de todos os lugares. Não? Então desejamos mesmo assim, de todo o coração, as boas-vindas, especialmente todos que hoje estão aqui pela primeira vez. Deus o Senhor vos abençoe e esteja convosco e vos coloque para a bênção. Isso nós desejamos a todos de todo o coração, que o Senhor chegue ao seu direito com todos nós, pela graça. O dia de hoje é um dia difícil. Eu entrarei brevemente em alguns temas, especialmente em relação àquilo o que aconteceu no Yad Vashem, no lugar de memória dos 6 milhões de judeus que no terceiro reino foram assassinados. 50 nações estiveram lá representadas. e todas disseram aquilo o que estava em seus corações, mas eu brevemente só queria mencionar, irmãos e irmãs, quem esteve em Israel, ele sabe precisamente, 21 países estão aqui listados que foram ocupados, e o único alvo em todos esses 21 países que foram ocupados foi de reunir os judeus, ajuntá-los e transportá-los. E se pensamos que algo como isso aconteceu no nosso tempo, como vimos o que aconteceu nas sete cruzadas, da primeira cruzada, acima de 80 mil que em Jerusalém foram assassinados, e em todas as outras cruzadas, mas no nosso tempo, isto simplesmente dói, e então tem que ser feita a consideração que do 1º de setembro de 39 até junho de 41, também todos os campos de concentração, também os campos de concentração de morte, campos de concentração de gás foram construídos, e então aconteceu diretamente a perseguição dos judeus. Houve de fato, havia duas palavras diretas que naquela época podia se ouvir, era contra os judeus e era contra o comunismo, ambas coisas, essas duas coisas deveriam ser dizimadas, não deveriam mais existir. Isso volta à Primeira Guerra Mundial, onde Stalin anunciou que o poder da igreja será quebrado, então naturalmente a igreja, então, quis quebrar o poder do comunismo, o ateísmo, mas com isso fim, nós carregamos dor que especialmente essa nação foi assim usurpada, e todos conhecem meu testemunho, quando no dia 3 de dezembro de 1962 estive junto com o irmão Branham, estava simplesmente tão pesado no meu coração, porque para minha compreensão era incompreensível, impossível, e eu não conseguia estar tranquilo nisso. Imaginem, o irmão Branham, através de revelação, disse: irmão Frank, sobre a Alemanha não há uma maldição. Sobre aquilo que aconteceu no Terceiro Reich, o que foi feito aos judeus, Deus chamará a responsabilidade aqueles e julgará aqueles, sim, que carregaram a responsabilidade. De mim, de fato, saiu um peso, mas seja dado graças ao Senhor. Vocês todos sabem, precisamente, nós contemplamos aqui, há no mínimo 12 passagens bíblicas que retratam o retorno de Israel, que anunciaram o retorno de Israel, e no lugar em Lucas, no Evangelho de Lucas 21, que através da espada serão mortos e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até o tempo dos gentios tiver acabado. E assim nós agradecemos a Deus, o Senhor, que após todos esses anos há um Estado de Israel. Eu posteriormente ainda passarei ou lerei 3 passagens bíblicas para que todos saibamos o que podemos responder àqueles que não reconhecem o que Deus, aqueles que não reconhece que Deus prometeu e também deu a terra ao povo de Israel. Então, como segunda coisa está simplesmente no meu coração, muito brevemente falar sobre que o Senhor, com o seu povo de Israel, especialmente nos 40 anos da caminhada no deserto, ele esteve, e com a coluna de nuvem e de fogo, ele acompanhou o seu povo no dia e na noite para lhes preparar, indicar o caminho, mas para que todos saibam que a terra de Israel, de fato, pertence ao povo de Israel, e que o templo, o monte Moriá, onde Abraão, há cerca de 3.850 anos, ele sacrificou Isaac como lhe foi ordenado. Essa consideração eu faço simplesmente porque um jovem palestinense disse que a terra pertence a nós. Meu pai, ao meu avô, estiveram aqui já antes, mas os descendentes de Abraão podem ser contados até o princípio, até Abraão. Eu vos lerei as três passagens bíblicas para que vocês saibam que o povo de Israel tem um direto direitos. A primeira passagem bíblica de Gênesis
22.
Gênesis 22, e aqui, a partir do versículo 2, e disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A próxima passagem, Primeira Crônicas, capítulo 21, Primeira Crônica, versículo 21, Primeira Crônica 21, 18, então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e deu a esse ouro no valor de 600 shekels. Aqui está, versículo 25, 600 ciclos de ouro. Ele comprou o lugar, então. Em 2 Crônicas 3, versículo 1, e Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, o templo do Senhor, no monte de Moriá, lá onde Abraão trouxe Isaque como sacrifício, onde Davi edificou um altar ao Senhor. Vamos ler mais uma vez. E começou Salomão a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu, Eu busquei essas passagens bíblicas com a intenção para nos mostrar que Deus o Senhor determinou precisamente aonde deveria ser edificado, onde o templo deveria estar, e então, e Ele deu as medidas precisas, e tudo foi feito de acordo com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, se quisermos seguir adiante, vamos ler de Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, e aqui nós lemos do versículo 21, Êxodo 13, versículo 21, e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite, Ele mostrou o caminho, já caminhou adiante para que pudessem segui-lo. No versículo 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Na ponta da caravana, está ainda aqui escrito. Maravilhoso que Deus, para o chamado para fora, para a libertação e no fechamento da aliança, Ele cuidou de tudo. E então esteve com o seu povo de dia e de noite. Em Êxodo, capítulo 40, Êxodo, capítulo 40, versículo 34, Êxodo 40, 34 e 38, então, quando Moisés tinha completado toda a obra, a nuvem encobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés tinha feito tudo de acordo com a palavra do Senhor e então veio a glória sobrenatural de Deus, desceu, versículo 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, estava com brilho de fogo, simplesmente maravilhoso. E eu vos digo porque eu li isso agora e porque me referi a essas preciosas passagens bíblicas. Talvez ainda podemos ler o Salmo 95, versículo 11, Salmo 95, versículo 11, E isto é, esse é o ponto que nos deixa tristes, que o povo de Israel, apesar do chamado para fora, apesar do fechamento da aliança, e como o Senhor, Ele mesmo disse, quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando, e então, com o seu povo, e mesmo assim, eles, com seus corações, eles foram para o erro. Isso é tão doloroso que sequer pode-se ler o texto. O que diretamente está no meu coração, irmãos e irmãs, é a vivência que o irmão Branham teve, seja a coluna de fogo, que se refira à coluna de fogo, seja a nuvem sobrenatural, estas duas aparências sobrenaturais são para nós, todos as conhecem, todos vocês sabem, isto com a coluna de fogo sobre a sua cabeça, e também é conhecido por todos vocês, mas hoje eu vos lerei uma quinta citação. Nós temos três, depois quatro, temos quatro, três citações de irmão Branham publicadas, que se referem àquilo, o que aconteceu no dia 11 de junho de 1933. Mas aqui o irmão Branham se torna muito preciso, mas de fato muito preciso. Eu vos lerei a citação do irmão Branham do dia 12 de abril de 1964. Eu ouvi mais uma vez as palavras: olhe para cima. E quando eu olhei para cima, veio a mesma coluna de fogo que acompanhou o povo de Israel, que os direcionou no deserto, desceu. E agora vem a expressão que o irmão Branham não havia feito assim, dessa forma anteriormente. Milhares de olhos viram isto. Ela veio diretamente para baixo, onde eu estava em pé. E ele disse, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim, a tua mensagem, ouçam atentamente, assim, a tua mensagem em toda a terra será precursora da segunda vinda de Cristo. Simplesmente muito poderoso que os milhares que estavam vendo no batismo diretamente viram isso. Irmão Branham, dessa forma, anteriormente não havia dito dessa forma clara. Mas aqui, a coluna de fogo é mencionada. E vocês todos sabem, precisamente, quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham em maio de 46, como a Moisés foram dados dois sinais, assim serão dados a ti dois sinais. O sobrenatural foi a confirmação da missão divina e do envio. É uma coisa dizer algo, mas então uma outra coisa, se Deus, o Senhor, dá a confirmação e milhares de pessoas estão vendo e muitos caíram, perderam os sentidos. Isso, irmão Branham diz em uma das outras citações. Nós simplesmente somos de coração gratos ao Senhor que com aquilo que no nosso tempo aconteceu, nós fomos informados disso e que de coração podemos crer que a mensagem da palavra de Deus, do completo, pleno plano de salvação de Deus no nosso tempo, pela primeira vez após 2000 anos, foi anunciada. No passado inteiro e também desde a reforma religiosa, foram verdades parciais que foram anunciadas, mas quem nos últimos 500 anos, desde a reforma religiosa, teve todo o conselho de salvação de Deus anunciado? Quem pôde anunciar? Quem teve tal missão, como o irmão Branham recebeu do Senhor diretamente, e então, através do descer da coluna de fogo, ainda foi confirmado? E quantas vezes o irmão Branham, nas reuniões, ele indicou e disse: agora a luz, agora a coluna de fogo está sobre esta pessoa ou sobre esta pessoa. Deus, o Senhor, ele visitou o seu povo com graça também no nosso tempo. Mas agora, irmãos e irmãs, vem a parte dolorosa. Na maioria deles, Deus não teve com prazer. E de fato, e eu li a passagem, seja na carta aos Hebreus, seja em 1 Coríntios 10, onde Paulo, ele coloca a lista inteira, primeiro, que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos tomaram da rocha espiritual, todos comeram maná, e então 23 mil em um único dia morreram, porque faziam idolatria, embora a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a libertação, a direção para fora, todas as outras coisas continuaram a acontecer. Os seus corações não haviam sido renovados e por isso, irmãos e irmãs, Deus, já no anúncio da nova aliança, disse: eu vos darei, eu fecharei uma nova aliança com vocês e vos darei um novo coração e um novo espírito. E isto tem que simplesmente ir aos nossos corações, amados irmãos e irmãs. Não adianta a nenhum se referir ao irmão Branham, à coluna de nuvem, coluna de fogo, também tudo sobrenatural, o que aconteceu na vida e no ministério do homem de Deus. Importante é o que em ti, em mim, em nós, pela graça, aconteceu, pôde acontecer, para que não caminhemos com os nossos corações adiante no erro, mas sim nós consagremos nossa vida ao Senhor pela graça. Um novo coração, uma nova vida, pela graça, recebemos. Se, especialmente na carta aos Hebreus, se lermos aqui, Hebreus 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. E agora versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra para cumprir para fazerdes a sua vontade, que vos equipe operando em vós o que perante Ele é agradável. Disto é que se trata agora, que Deus o Senhor, seja essas coisas sobrenaturais que aconteceram, e nós estamos no ponto, que Deus o Senhor, como está escrito aqui, em todos nós, em possa atuar aquilo o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. E lá está diretamente o amém. Irmãos e irmãs, que possa acontecer com todos nós, de fato assim, que nós tenhamos vivências de salvação fundamentais com o nosso Deus, que não somente falemos de mensagem e de mensageiro, mas tenhamos a conexão com Deus, tenhamos encontrado essa conexão e temos as vivências de salvação, arrependimento, sentir remorso de nossa vida, que saibamos que sem o Senhor nós guiamos nossa vida e chegamos a Ele e consagremos nossa vida a Ele e vivenciemos a renovação interior e o novo nascimento pela graça. E então a palavra da carta de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 18, é conhecido de todos nós. Aqui está escrito, Tiago 1, versículo 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem, todas as outras traduções têm aqui, ao invés de gerado, tem nascido. De fato, com as traduções bíblicas, às vezes, é um pouco difícil. Também, em traduções alemãs, as duas palavras, gerado e nascido. E quem ler precisamente constatará que a mesma palavra para nascer e gerar tem que ser usada. A mesma palavra. Se se refere ao homem, é geração. Se refere-se à mulher, é nascida. Porque o que é gerado é então nascido. Mas antes que algo possa nascer, então a geração tem que acontecer. Assim como no natural, assim também no espiritual. E por isso, Deus, o Senhor, coloca a sua santa e preciosa palavra como semente dentro de nós. Vocês sabem todos o que está escrito do nosso amado Senhor e Redentor. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Em nenhum caso pode ser nascido, mas lá tem que ser gerado. Tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. E da mesma forma, nós, através da geração espiritual, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E recebemos a vida eterna pela graça. E como está escrito aqui adiante, especialmente em Tiago 1, versículo 21, Tiago 1, a partir do versículo 21, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E então a exortação: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amados, nós vivemos de fato num tempo, isso tem que ser dito claramente, quantos se referem ao irmão Branham, à mensagem, às citações, e não têm vivência de salvação com o Senhor, não fizeram essa experiência? O irmão Alfred Borg, há pouco, ele leu uma pregação do irmão Branham, e o irmão Branham diz três coisas que são quase incompreensíveis. Primeira coisa, ele fala o batismo espiritual e diz: se alguém não é batizado com o Espírito, ele não tem direito de pisar no em frente ao púlpito. Mas então, pelo fato e pela necessidade de um batismo espiritual, para ressaltar isso mais ainda, ele diz: quem não vivenciou o batismo espiritual não deveria tomar parte na Santa Ceia. Ele vai mais um passo adiante. Se não deveria tomar parte no lava-pés, o irmão Branham quis nos excluir? Não. Ele nos queria dar coragem para que nós oremos, para que simplesmente oremos e creiamos e oremos, crer e orar até que se torne realidade. Às vezes, ele teve que se tornar muito sério e também enfatizar as coisas, mas quem é de Deus compreende tudo corretamente, e somos gratos a Deus, o Senhor. No cristianismo original, fazia o batismo espiritual de fato para nos tornar crente, seja Atos Apóstolos 2, ou 8, ou 10, ou 19, aonde quer que seja, em todos os lugares, o batismo espiritual e o batismo pertenciam juntos para todos que haviam consagrado suas vidas ao Deus, o Senhor. Irmãos e irmãs, vamos falar isso muito livremente. Nós podemos nos esforçar, mas se o Espírito Santo pode ser atuante em nós, pode tomar morada, e se a Escritura encontra o seu cumprimento, que o amor de Deus, através do Espírito Santo, foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, ninguém precisa mais se esforçar. Então, os frutos e os dons do Espírito estão aí, e nós somente temos que confiar no nosso Senhor. Eu sei, virá o dia onde todos estaremos de joelhos, onde nós todos não poderemos fazer outra coisa do que pedir a Deus como um coração e como uma alma. E Deus, o Senhor, Ele enviará as chuvas tardias e deixará cair, tão certo quanto Ele prometeu na sua palavra, porque isso ainda faz parte, que o Senhor enviará as primeiras e as últimas chuvas. Nós temos os exemplos de Jó e daqueles que perseveraram. Mais uma vez, de volta à mensagem. Também isto, também todos os irmãos que hoje estão aqui e que mundialmente estão ouvindo, simplesmente devem tomar isso a conhecimento, como foi no passado. No tempo do irmão Branham, de fato, só havia três lugares fora dos Estados Unidos da América que regularmente o irmão Branham, que receberam enviadas pregações do irmão Branham. Irmão Sidney Jackson, na África do Sul. Irmão Henry Martin, em Edmond, Canadá. Irmão Frank, em Krefeld. Mas Deus simplesmente se preocupou, como nós ouvimos no testemunho, que a última mensagem sobre toda a terra virá, e também isto eu disse algumas vezes aqui, o irmão Branham, ele não pregou a mensagem em nenhum outro país. Ele, em toda a sua vida, ele visitou, pisou em 15 países, em 12 ele pregou, e em todos os lugares, pregações evangelísticas, com oração para os enfermos, que simplesmente fazia parte, mas somente após a sua partida para a glória, a mensagem, de fato, foi carregada a todo mundo. E quem não pode crer nisso, passa ao largo daquilo que Deus está fazendo no presente. Alguns irmãos queriam saber de mim aonde o Senhor falou comigo. Pela primeira vez, eles queriam, de todas as formas, hoje, queriam se dirigir lá e ver. Eu disse, Rua Luizen, 160, segundo andar. Eu não sei se eles foram lá. Mas os irmãos são sinceros, eles queriam ser testemunhas com seus olhos. Eu estive em Krefeld, eu vi pessoalmente o que eu fiz. Naquela época, com o irmão Russ, fomos para Jeffersonville, voamos para lá. Chegamos ao ponto, no Rio Ohio, onde testemunhas com seus olhos puderam confirmar que lá aconteceu. O sobrenatural faz parte simplesmente de uma missão divina. Também todas as vezes, quando o Senhor deu uma indicação, não é o meu mérito, é simplesmente graça. Foi graça em todos esses anos. E nós podemos dizer, está isso no meu coração, assim como naquela época, Simão pôde dizer, Senhor, agora Tu deixas o Teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Os meus olhos viram o cumprimento daquilo, o que para esse período foi determinado em todos os povos e línguas. Meus olhos viram. E se hoje pensarmos sobre isso, que em 172 países da Terra, dos 193, todos podem ouvir juntamente, podem ver juntamente, seja nas reuniões, seja no celular, seja como família, seja sozinho, todos têm a possibilidade mundialmente de ouvirem, de verem, para saberem daquilo que Deus está fazendo pela graça no nosso tempo. E como naquela época haviam pessoas lá que aceitaram e que creram da mesma forma, no nosso tempo. Hoje nós temos aqui irmãos do Canadá, dos Estados Unidos da América, da África, de todos os lugares, de toda a Europa Oriental, de todos os lugares. Por quê? Simplesmente vieram para verem o que Deus está fazendo no presente. E nós chegamos aqui ajuntamo-nos para que a santa e preciosa palavra de Deus, para ouvirmos, para dizer ao mundo inteiro que agora estamos próximos diante do retorno de Jesus Cristo, vivendo nessa época. E digo mais uma vez, sinceramente, amados irmãos e irmãs, se então, se pensarmos aí as 13:26, que o sol, que a luz estará tão clara como o sol, e o sol brilhará 7 vezes mais forte, não está indo tudo já para esse ponto. Nós podemos lembrar ainda de tempos onde em janeiro tínhamos 15 graus abaixo de zero, e agora é 15 graus positivos. Nós vemos tudo, nós ouvimos tudo, porque recebemos também o que aconteceu em Davos e o que tudo foi definido lá, o que se refere à mudança climática. Mas nós, como crentes, podemos ordenar isso biblicamente e podemos dizer, assim foi predito e assim acontece no nosso tempo. Nós podemos nos referir à preciosa palavra. Quando virdes que tudo isso está acontecendo, mas quem vê isso? Somente aquele ao qual Deus abriu os olhos, aquele vê, todos outros não o veem, de fato. Vamos, no resumo, dar a glória a Deus, o Senhor. Nós olhamos para trás, a todos esses muitos anos, eu digo sinceramente, desde que passei dos 85, estou indo para os 90, e eu posso dizer, fizemos tudo o que era possível de dia e de noite, seja em viagens, seja lendo, seja escrevendo, todo o tempo pertencia ao Senhor, e de fato fizemos tudo para que todos os verdadeiros crentes em todos os povos e línguas possam ouvir a última mensagem divina, estar no estado mais atual no reino de Deus. Mas então, naturalmente, também o alerta sério que Paulo deu, que não sejamos contados naqueles entre os quais que fiquem para trás. E vocês sabem, todos eu vos lerei de 1 Coríntios, capítulo 10, como Paulo diz aqui, mais uma vez, indicou mais uma vez que as coisas que aconteceram naquela época, para o nosso saber, para que possamos aprender, elas aconteceram para nós aprendermos, tudo está listado, mas eu somente ler simplesmente o versículo, especialmente quero ler versículo 8 em 1 Coríntios 10. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia. E agora? E não tentemos a Cristo, não queremos tentar o Senhor, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E então ainda, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E agora vem o versículo 11 poderoso. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso, para aviso, para alerta nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Imagine uma vez a sabedoria de Deus. No começo do Novo Testamento é escrito o que nós agora no fim lemos e temos que levar aos nossos corações e temos que seguir, que em nenhum de nós se torne o coração da incredulidade, mas sim, mas que temos fé e obediência, que unamos fé com obediência, que não haja idolatria, que não haja também com o irmão Branham, nada, e mais uma vez nada, aconteça, mas nós damos a todos os profetas o lugar que Deus lhes deu e que o irmão Branham teve um chamado extraordinário, que teve uma missão extraordinária, que teve um ministério extraordinário. Por isso, Deus estava responsável. Ele determinou assim, e assim aconteceu. Mas nós damos a glória não a uma pessoa, mas a Deus, o Senhor, somente. E se de Elias está escrito, Elias foi um homem como nós. Irmão Branham foi um homem como nós, mas um homem enviado por Deus, com a mensagem divina. Vamos falar isso ainda no fim. Ele não fundou uma nova religião, não uma nova congregação de fé, ele trouxe à vida. Ele nos trouxe ao princípio original e restaurou todas as coisas para que nós pudéssemos ser trazidos de volta ao princípio, e o fim será igual ao princípio, e Deus, o Senhor, fará no fim aquilo o que Ele, pela graça, fez também no princípio. E por isso, nós somos gratos. Sem o ministério do irmão Branham, eu sequer teria um ministério. De fato, não teria. Eu estaria caminhando com todos os outros, mas o Senhor, Ele se preocupou que eu mesmo pude ser testemunha com meus olhos e ouvidos desse ministério sobrenatural, que pude ser testemunha. E digamos isso mais uma vez, quem é de Deus ouve a palavra de Deus e crerá, como diz a Escritura. E também temos que ressaltar que as palavras, não acrescentemos nada às palavras, não retiremos nada das palavras, mas sim tudo no original, deixemos assim como está escrito e compreendamos corretamente, e pelo Espírito de Deus, pela graça, recebamos revelado. Que hoje todos, seja aqui ou no mundo inteiro, possam consagrar suas vidas ao Senhor, que de fato aconteça, que não somente falemos das coisas sobrenaturais, que o atuar sobrenatural de Deus possa se tornar revelado em nós, para que os nossos corações queimem quando Ele fala conosco e Ele, quando Ele revela a Sua palavra a nós. Sejam sinceros, irmãos e irmãs, o que o Senhor, após a ressurreição, o que Ele fez? Ele ajuntou os discípulos e, com eles, falou sobre tudo o que havia sido prometido e profetizado. E então, Ele lhes abriu a compreensão para a Escritura e lhes disse: esperai em Jerusalém até que sejais tomados pelo poder das alturas, após a introdução em tudo o que havia sido predito e o que havia chegado ao seu cumprimento, e o nosso Senhor, após a ressurreição, Ele esteve com os seus, Ele participou isso a eles. Em 1 Coríntios 15 está escrito que o nosso Senhor, Ele apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Ele, após a ressurreição, pela graça, revelou tudo o que naquela época tinha que se cumprir ou havia se cumprido, e então a promessa, Ele fortificou: vocês recebereis poder quando o Espírito Santo cair sobre vós. Da mesma forma acontece agora. O Senhor nos guia em tudo o que na profecia da palavra está escrito, o que foi predito. O Senhor nos guia dentro, e o derramamento do Espírito Santo virá tão certo quanto Deus deu a promessa. E Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu a Ele, ao nosso Senhor e Redentor. Seja a glória, mais uma vez, a todos os novos que vieram. Nós anunciamos Jesus Cristo, o crucificado. Nós anunciamos que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, que Ele derramou o seu santo e precioso sangue, o sangue da nova aliança, para nos dar a redenção, o perdão, tudo pela graça. Então nós podemos somente aceitar e de coração agradecer o Senhor, especialmente todos os novos que foram acrescentados possam encontrar graça diante de Deus para aceitarem e receberem tudo, e juntos nós podemos vivenciar a nossa preparação para o glorioso dia. Também isso que em 1 Coríntios 10 ainda lemos, que em nenhum de nós se mostre um coração da incredulidade, mas que todos, de todo o coração, de toda a alma, possamos crer, de coração, crer, possamos crer e confiar no Senhor, que Ele fará tudo bem. A Ele cabe toda a glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Amados, também agora nós queremos usar a oportunidade para vir ao Senhor, porque está escrito: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Eu me alegrei hoje quando vi o jovem grupo da Áustria. Nosso coração bate especialmente pelos jovens, que como nenhum outro de idade está exposto às tentações e às provações. Oh, que todos possam consagrar suas vidas ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, é a minha profunda convicção da fé que todos que agora aceitam a palavra de Deus e com temor aceitam, têm respeito diante de Deus e da palavra de Deus, que encontraram graça diante de Deus, perdão e tudo o que faz parte, vivenciarão, poderão vivenciar, de fato, uma conversão, uma renovação, um novo nascimento, um atuar do Espírito Santo no nosso meio. Sim, jovens e idosos, pequenos e grandes, mas especialmente entre todos os jovens que consagrem suas vidas, conscientemente consagrem ao Senhor e também nesse mundo terrível ainda encontrem graça, que possam viver, guiar uma vida consagrada ao Senhor. Quando o Senhor, se o Senhor os chamar, venham para a frente, nós oraremos juntos. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Quem quiser vir, pode vir para a frente. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Vamos cantar: somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amados, está escrito: quem chamar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em silêncio. Nós temos que, de fato, abrir a boca e chamar o Senhor e pedir-lhe por perdão. E então recebemos, como o Senhor, Ele mesmo disse: quem pedir, receberá. Quem bater, lhe será aberto. Simplesmente, de coração, digam: amado Senhor e Redentor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, concede-me remorso, concede-me arrependimento sobre a minha vida, por coisas que fiz, que diante de Ti não podem ser aprovadas, perdoa-me. E Ele perdoará a transgressão e não se lembrará mais do pecado. Pois assim está escrito. Eu sempre gosto a palavra de Mateus 26 até 28. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos foi derramado para o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é através do sangue do Cordeiro de Deus, através do sangue da nova aliança. E vamos falar isto mais uma vez. No Antigo Testamento, não havia novo coração, não havia nova vida, não era possível. Mas no Novo Testamento, o Senhor, Ele tornou realidade a promessa e nos deu um novo coração, uma nova vida pela graça. Ele nos deu isso, que esse seja o dia para vós aqui e para todos mundialmente. E eu penso agora especialmente ao Dr. Mbie, que hoje, na primeira vez, muito cedo, me ligou, telefonou e disse: de 36 diversos lugares, nós nos reunimos para ouvirmos a pregação, pessoas se reúnem a pé, e como quer que seja possível, se reúnem para ouvirem a palavra do Senhor. E assim, os últimos são chamados, e quando o último tiver sido chamado, a porta será fechada. Eu desejo, amados jovens, e todos nós, eu quero que todos sejam, eu não desejo que todos se sintam mencionados. Eu não quero que um que ouviu a palavra da minha boca, a palavra de Deus, a palavra de Deus da minha boca, chegue tarde demais e esteja diante de portas fechadas. Não, nós chegamos agora. Agora ainda é o tempo da graça. Agora é o tempo agradável. Agora é o dia da salvação, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as tuas iniquidades, que liberta a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Nós podemos usar todas essas palavras na forma do passado, que perdoou todos os seus pecados, que curou todas as tuas iniquidades e nas tuas feridas, a salvação e cura aconteceram, e nós aceitamos na fé. Orem todos como está no seu coração, e nós oraremos juntos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de coração eu te agradeço que tantos vieram aqui, a ti vieram, ouviram o teu chamado, e agora eles podem vivenciar o seu perdão, a sua reconciliação, sua salvação pessoalmente. Amado Senhor, eles vieram a ti, tu os chamaste, e nós te agradecemos a ti de todo o coração por isso, que a tua bênção especial possa vir sobre os jovens, sobre todos nós. Ó Senhor, venha ao nosso meio, venha Espírito do Senhor, mova. Oh, não permaneças longe, amado Senhor. A ti nós falamos obrigado pela redenção, pelo perdão, pela graça e pela salvação. Aleluia! Aleluia! Seja ao fiel Senhor e Redentor. Aleluia! Aleluia! Vocês creem que o Senhor vos ouviu, que vocês receberam aquilo pelo quais pediram? Pensem de volta nesse dia e vocês carregarão a vitória disto. Jesus é vencedor. Vamos cantar junto. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido através do seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão bom é estar salvo. E nós falamos todos amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós chegaremos ao fim, então, desse culto a Deus. E saudamos mais uma vez, a partir daqui, todos os irmãos e irmãs, mundialmente, também nossos preciosos irmãos Ziller, em Córdoba, na Argentina, todos com os quais estamos ligados no Senhor. Nós, nas muitas saudações, pudemos constatar que estamos ligados com muitos mundialmente, e vamos falar mais uma vez. A última mensagem, ela cobriu toda a terra, alcançou toda a terra. E se pensamos ainda no nosso irmão Michael, que hoje não pode estar aqui hoje, de qual forma também nos programas na língua urdu e na língua inglesa, em tantos países, são trazidos. E então, nossos irmãos da Romênia podem falar do programa que em todo o país é ouvido. Nosso irmão Miskis pode relatar o que em todo o Brasil está acontecendo, quantas estações estão lá agora transmitindo o programa. É simplesmente poderoso o que Deus está fazendo no presente. Bom que vocês ainda podem vir, bom que nós podemos juntos ouvir a palavra, crer e ir em direção daquilo que Deus ainda no fim irá fazer. Quem fala nosso irmão Antoine, que ele venha para orar conosco. Irmão André, venha e ore conosco. Hoje você pode pregar em inglês. Sim. Sim. Nosso irmão André, de Ottawa, Canadá. Nosso Pai no céu, que povo privilegiado nós somos. Nós estamos agora na Tua presença e nós somos abençoados por Tua palavra. E a palavra traz frutos. Ó Senhor, todas essas almas que ouviram o Teu chamado, abençoe esses irmãos e irmãs, abençoe suas vidas, abençoe as nossas vidas, Senhor. Alcance em nós aquilo, a Tu e aquilo que queres em nós. Nós queremos vivenciar novamente todas as experiências que houveram no princípio. Nós queremos vivenciá-las agora. O novo nascimento, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Ó Senhor, conceda-nos isso a cada um de nós. Abençoe o seu servidor. Se nós estamos aqui essa noite, é porque somos o seu povo. Aqueles que não sabem o que está acontecendo aqui, porque não te conhecem, mas nós te conhecemos, e tu és o nosso Pai. Glorificado, santo é o teu nome. Obrigado a ti por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão ora, prefere orar em francês. Vamos cantar ainda o maravilhoso corinho. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. E todo o povo diga amém. Vocês creem todos de coração? De todo o coração? Amém. Se Deus quiser, então, até amanhã. Que os pais cuidem de suas crianças. Que tudo aconteça em paz. Deus conosco, até que nos vejamos novamente. Vamos cantar em inglês? Eu amo, sim, vamos cantar. Eu amo, eu amo. Que Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. E uma vez mais, eu o amo, eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário.